Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio dou novamente as boas-vindas a Miguel Ferreira, com quem estive recentemente no Nalgas Film Festival. O Miguel, um dos vértices do irreverente podcast Nas Nalgas do Mandarim, é, nas palavras do amigo e co-apresentador Pedro Cinemaxunga, o mais criativo, inteligente, espirituoso e incisivo escriba de cinema a operar em Portugal. É também, desde há uns meses para cá, pai de uma futura cinéfila, estamos todos a fazer figas, e depois de meses afastado dos microfones, consegui convencê-lo para vir falar desta nova experiência de parentalidade, discutindo pelo caminho dois filmes sobre esta mesma temática. Bom, pelo menos um é, o outro nem tanto, mas já lá vamos. A dar continuidade ao episódio anterior, vamos falar de duas comédias norte-americanas dos anos 80, Profissão Doméstico e Lar Doce Lar às Vezes. Antes de dar as boas-vindas ao Miguel, relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir. Basta subscreverem o canal do YouTube do Segundo Take para não perderem pitada. Então vamos lá. Olá, Miguel. Seja muito bem-vindo de novo ao Segundo Take.
Olá, António. O prazer é todo meu voltar aqui a esta casa.
Então e como é que vais? Tens dormido muito?
Agora está um bocadinho melhor. Nada como ali aquelas primeiras semanas nas trincheiras, agora está um bocadinho mais regularizado e pronto, mas é sempre uma incógnita, não é? Há noites boas, há noites mais complicadas.
Não é que tenhas voltado a dormir muito, agora estás aí habituado, não é?
Sim, é isso. É uma questão de rotinar. Uma pessoa depois pensa que está sempre preparada, mas depois só quando começas a viver as noites e a viver a experiência é que percebes que realmente não estás nada preparado e que as coisas vão ganhando ali outro ritmo naturalmente. E essas primeiras noites de descoberta é que foi uma coisa absolutamente... Foram mais complicadas, pronto. Não foram terríveis, mas foram mais complicadas. Eu acho que agora já estamos a engrenagem já está a andar.
É de repente aquela percepção de que tens um ser humano e que agora tens que mantê-lo vivo, não é? Não só cuidar dele, mas também mantê-lo a toda a hora e a todo instante vivo, não é?
Sim, quer dizer, a tua atenção agora mudou, não é? Agora a tua atenção agora tem só aquele único propósito e depois há uma série de coisas que tu planeias, porque isto começa tudo, não é? Aqueles meses todos antes de preparação para o parto, para preparar o quarto, a mochila, etc. E depois tu chegas ao momento e há ali coisas tão simples, que nós comprámos os biberons todos XPTO, assim, não sei o quê. E depois, às 3 da manhã, quando eu fui fazer o biberon, aquilo não pingava, porque é XPTO, não pinga, então como é que eu sei que aquilo já não está quente? Estás a ver? Então, aquelas coisas. E agora, lá, pronto, no dia a seguir, comprar um termómetro daqueles à distância, que é para ver se o leite já está quente. Sim. Epá, assim, pequenas coisas que tu vais aprendendo no momento e que é impossível. E que é impossível só aconselhar. É, só passando por eles.
Mas tem sido, isto de ser pai tem sido tudo aquilo que te prometeram? Como é que tem sido a tua experiência? É aquele misto de nervoso, não é? E da responsabilidade com uma alegria incomensurável?
Sim, tem sido tudo isso e muito mais do que uma pessoa está à espera, não é? Há sempre aquela grande expectativa para saber sempre se corre tudo bem e conhecê-la, não é? E perceber quem é que está ali e depois quando aqui está uma pessoa acaba por se perder, não é? Acabamos sempre por nos perder naqueles... E só queremos é tirar partido de todos os momentos e mais alguns e até ver, está a ser uma experiência extraordinária e a cada dia vai mudando e as coisas vão passando muito rápido e... E apesar de não notarmos a diferença que outras pessoas depois não estão, que notam, não é? Ah, já está tão grande e não sei o quê. Nós vamos notando a evolução de pequeninas coisas e isso é realmente incrível e só acontece uma vez, não é? E toda a gente diz, aproveitem agora, aproveitem este momento e aproveitem depois, aproveitem este, porque dizem que depois o tempo passa tudo a correr, não é?
Eu acho que... Há muitas frases feitas e há muitos clichês que se dizem, porque posso dizer que na minha experiência todos, todas as fases são fases com o seu encanto e tu vais tirar proveito de todas elas. Penso eu. Portanto, não sou apologista de que agora é que é, ou agora é difícil e depois é fácil, ou agora é que é melhor e depois é... Acho que todas elas têm os seus desafios e têm as suas recompensas. Também estou a falar, ainda não passei pelas etapas todas, não é? Mas claro. A minha está agora a entrar naquilo que é a adolescência. E pronto, quer dizer, com alguma ansiedade, à espera do que vai acontecer, mas até agora também não posso queixar. Portanto, eu não alinho muito nessas frases feitas que muitas vezes as pessoas dizem, porque parece que também estão a papaguear aquilo que ouviram. E se calhar o mais certo é mesmo dizer que cada caso é um caso.
Pois é isso, epá. E agora com esta questão, eu não sei como é que era antigamente, mas com esta questão agora das redes sociais e de... Então, não é estar na moda, mas quer dizer, não é? Toda a gente agora é um pouco especialista e há imensos livros e imensos blogs e imensos vídeos sobre esta questão e tu ouves conselhos do mais dispar possível.
Exato.
E é isso, tens é que viver o teu...
Quanto mais gente opinar, mais opiniões diferentes vais ouvir, na verdade.
Né? É verdade, mas está uma coisa absolutamente inacreditável, não é? Então, a nível de parafernálias, tu entras numa loja da especialidade, aquilo há coisas para tudo e mais alguma coisa. Aquilo é um negócio inacreditável, não é? E coisas, e depois tens coisas normais, não é? Tipo... Um pano normal para embrulhar o bebê, mas como está naquela loja, é um swirl ou um twirl ou pronto, e custa 50 euros.
É o marketing, né? Sim.
É tudo muito. Uma pessoa tem que. É denso, sim. É complexo. Uma pessoa tem que estar atenta, tem que fazer um balanço do que é que precisa, do que é que realmente não precisa. E acho que só depois, quando a bebê está aqui, é que tu realmente percebes: olha, vou precisar disto, aquilo. Né? Aí é que consegues tirar um bocado mais as gorduras de tudo aquilo que adquiriste antes. Mas opa, é engraçado, é fixe.
Eu posso dizer que eu tirei bastante proveito e encontrei bastante ajuda em alguns livros comportamentais. Agora, lá está, e se calhar eu recomendo-te uns autores e se calhar outra pessoa ao lado recomenda-te outros, não é? Era aquilo que tu dizias. Há muita literatura sobre isso, só que eu na minha experiência, senti que me ajudou e que me deu dicas até estruturantes que me têm servido ao longo dos anos e que eu penso que deram resultado, portanto...
Tens que me dizer.
Sim, eu depois posso dar algumas recomendações.
Eu ainda só vi aqueles mais de espécie de guia, aqueles guias mais antes, depois fizemos também o curso, que pronto, que deu muito jeito, porque é um admirável mundo novo, não é? E uma pessoa está ali, está obrigada a estar concentrada e a aprender, e realmente as coisas dão muito jeito. Mas para além disso ainda não tive a oportunidade de ler mais nada.
E ao contrário do que muita gente pensa, isto não se vai lá por instinto em algumas situações, não é?
Sim.
Isto porque não aproveitar anos e anos de estudos de psicólogos, não é? Que depois veem padrões de comportamento e nos podem dar umas dicas. Portanto,
é engraçado também, que eu acho que depois vamos falar disso num dos filmes. Há um destes livros, um destes guias, que tem uma parte, que são duas ou três páginas, que é para o pai. Como se tudo o resto...
Fosse para a mãe.
Não envolvesse o pai, percebes? Como se tudo o resto não interessasse. Como se o pai não precisasse saber tudo o resto, tudo o que engloba.
Eu, se calhar, esses livros deixava de fora. Esses livros, eu, se calhar, pousava-os e ia à procura de outros.
Mas é engraçado, não é?
Isto é uma equipa, não é? Assim, isto tem que
atual,
ser uma equipa. Sim,
e claro.
Claro que sim. Isso já me parece algo, enfim, questionável no mínimo, não é? Pôr as coisas nesses termos.
Sim. Claro. É questionável, mas ainda muito atual. Quando eu me inscrevi no curso, só para teres uma ideia, a formadora disse que se lembrava de mim, da minha inscrição, porque eu tinha sido o pai a inscrever-se e que era raríssimo.
Pois, é uma pena, sim.
E uma pessoa às vezes pensa que ainda são estereótipos e isso, mas às vezes as coisas ainda são um
Ainda são
bocadinho.
mesmo assim, pois.
Ainda são assim, não? São vistas assim e se calhar ainda são muito assim. Mas pronto,
Sim.
é preciso trabalhar de
Pois,
ambos os lados.
por isso é que depois os nossos filhos vão para a escola com bullies e com idiotas e com
Yeah.
parvalhões. Mas pronto, mas isso.
Exatamente.
E se calhar já tínhamos que ser nomeados para o Pods na categoria de lifestyle ou qualquer coisa assim. Portanto, vamos antes de falar
Eu
de
acho que só
filmes.
com este bocadinho já podes, mandas este bocadinho
Achas
e
que
já dá
sim?
para outra categoria. Acho
Já
que sim.
posso sugerir a outra categoria, desde que mande
Lá, sim.
este episódio, sim.
Lifestyle, educação.
Aliás, e para o ano só faço 3 episódios e estou à espera de depois ser nomeado e de ganhar o prémio. Mas isso.
Pois,
Falando
isso são outros.
tangencialmente de cinema, mas isso também
Isso
são
são
outros.
outros tostões, não é?
Exatamente, isso também são outras conversas. Olha, antes de nos mandarmos de cabeça para falar dos filmes, e também só fazendo aqui um ligeiro desvio, queres-me falar um pouco daquilo que foi a tua experiência do Nalgas Film Festival? Portanto, eu tive aqui o Carlos e o Pedro em episódios que gravei antes de fazermos de estarmos no festival, não é? E agora acabas por fazer aqui o triunvirato das nalgas aqui em episódios de fim de ano do segundo take e já lá estivemos. Queres só partilhar muito rapidamente o que é que foi para ti a experiência?
Opa, eu sinceramente já tinha imensas saudades. Eu acho que também já tinha falado contigo noutros episódios ou assim off-topic. Já tinha muitas saudades deste tipo de reunião, desde os TCN, que eram uns prémios onde se reuniam os bloggers, quando a blogosfera, acho que o Carlos também já falou contigo sobre isso, quando era uma coisa absolutamente imparável e existiam mais de 70, 80 blogs a operar diariamente de cinema. E então o TCN era uma espécie de reunião anual onde a malta que se lia, não é? E que trocava comentários e que discutia cinema se podia juntar. E era sempre um momento onde eu sentia que podia estar ali a falar do que eu quisesse e do que eu gosto realmente, e que as pessoas me iam perceber e iam falar, iam-me contar outras coisas de volta. Ou seja, é um sentimento de tu chegares a um sítio quase, quase como se chegasses a casa, não é? Porque nós no nosso dia a dia, não sei como é contigo, mas no meu dia a dia e com as pessoas do meu trabalho, etc., eu não consigo falar de cinema, ou não tenho por hábito falar de cinema, televisão, etc., essas coisas. E ali tu tens um conjunto de pessoas que estão todas para o mesmo, não é? Que lá há ali uma coisa em uníssono
Acho que
muito
a
especial. E eu
palavra que
sentia
procuras é
isso.
tribo, não é?
É isso, é
É
isso
como se
mesmo,
tivesse
sim.
encontrado finalmente a tua tribo, tivesse sido
E é
arrancada em
uma tribo, não.
criança e agora
Sim,
descobriste a malta,
exatamente.
não é?
Exatamente, e agora descobriste, porque uma pessoa está ali a falar e tu sentes que podias estar a falar 2, 3 dias ali à mesa, ou sei lá, ou numa sala de cinema, onde seja, e tu sentes que podias estar ali dias a falar, sem parar, e haver sempre assunto, porque. E é isso que eu sinto nestes encontros. Uma pessoa reencontra ali uma série, reencontra e encontra, porque às vezes há pessoas que tu não conheces, só de teclar aqui agora, pronto, não tanto nos blogs, mas mais no Facebook. E foi isso que eu senti um bocadinho quando cheguei ao Nalgas Film Festival e quando vos encontrei, a ti, à malta da Sala Azul, ao Rui, ao pessoal todos dos outros podcasts, à Mónica, que nunca tinha estado com ela, ao Nora, ao Jay, ao Bruno, etc. Uma série de malta com quem eu falo quase diariamente, porque a verdade depois também é essa. Nós, quer seja no Facebook, quer seja no Messenger, acabamos por estar sempre muito próximos e vamos sempre comunicando. E eu acho que o Nalgas Filme Festival foi um bocado a transição do que acontecia nos TCN, ou seja, dos blogs que acabam por se converter agora em podcasts e em vídeos, como agora o teu canal do YouTube. E isso foi a coisa que eu mais gostei. Ou seja, eu estava mesmo, estava com uma vontade de comunicar e de falar e de trocar ideias de cinema, assim uma coisa que uma pessoa às vezes quase que perde o fogo.
Sim.
Depois, para além disso, de todo esse encontro, não é? De encontrar aquela malta toda amiga, acho que foi um certame muito porreiro, acho que correu muito bem. Nós tínhamos ali um conjunto de filmes que não eram assim tão conhecidos, não é? Coisas um bocadinho de nicho, quer nas curtas-metragens, ou seja, todo o cartaz era de cinema de terror, não é? A sua maioria, pronto, as curtas do Filipe Melo podemos discutir ou não se são de terror.
Mas não... eu diria que são de género e também se enquadram, sim.
Sim, também acho que também se enquadram. E nós tínhamos ali um cartaz que era um bocadinho, não era muito evidente, não é? Um cartaz um bocadinho de nicho e conseguimos ter quase 120 pessoas. E eu acho que, pá, que isso é incrível, não é?
Para uma primeira edição, sim, claro.
Para uma primeira edição, uma ideia que surgiu ali quase como uma brincadeira do Carlos, que decidiu levar a coisa para a frente. E eu acho que correu muito bem. Tentei ver as curtas que me faltavam, especialmente aquelas dos Açores, não tinha visto todas, gostei imenso. E depois acho que o Anguish também foi uma bela experiência em sala. A feira também acho que correu relativamente bem. Claro que há coisas que podemos limar no futuro.
Sim, claro, mas claro que sim.
Isso assim, no geral,
uma primeira experiência, sim.
É, eu acho que foi uma experiência muito, muito boa e era ótimo nós conseguirmos fazer uma coisa assim. Claro que depois nós ficamos sempre com pena, isso também já falei com o Carlos e com o Pedro, de não estar tanto tempo com as pessoas que nos seguem, em especial as pessoas que seguem o videoclube do Sr. Joaquim e que seguem as nalgas que apanharam comboio e que foram de propósito ali para estar só um bocadinho connosco, e às vezes nós sentimos que não conseguimos retribuir essas pessoas, e isso é a única coisa que nos deixa um bocadinho com pena, porque acabamos por ter um calendário sempre um bocadinho ocupado, e mesmo quando foi a outra sessão de autógrafos também sentimos um bocadinho isso, ou seja, que as pessoas vêm, nós estamos ali a assinar e de repente estás por ti, tens só uma hora para aquilo.
Sim.
E é pouco, porque tens que... Eu pelo menos sinto que precisava de conversar mais com as pessoas que nos ouvem, porque há uma coisa muito engraçada, pronto, eu a ti conheço-te, mas outros podcasts que nós ouvimos, tu crias uma ligação sentimental e uma ligação de empatia com aquelas pessoas, ou seja, é quase como se tu as conhecesses, não é?
Sim, sim.
E tu não conheces a pessoa que está a ouvir.
Sim, sim. São teus amigos fazendo companhia.
Exatamente, sim. E aquelas pessoas, algumas vieram, deram-me os parabéns, ou seja, aquelas pessoas conhecem o que é que se passa na minha vida, conhecem o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, ou seja, cria-se ali um laço muito giro, e era interessante depois da nossa parte também podermos retribuir de alguma forma, não é?
Pois, talvez noutra, em futuras edições, que eu estou a presumir que vá haver e que isto vá crescer, ou pelo menos eu penso que seria interessante que isso acontecesse, talvez noutras edições pensar em algum tipo de atividade, não é? Que fizesse parte da agenda, que envolvesse essa interação, não é?
Sim, ou dar um bocadinho mais tempo para essa parte dos anuários.
Ou um Q&A, ou um quiz em que a malta interagisse uns com os outros, não é?
Sim, qualquer por coisa exemplo, assim. Sim.
Sim, mas são ideias, pois tem que haver tempo, tem que haver disponibilidade, não é? Tem que haver lugar onde isto tudo se acondicione e, portanto...
É verdade, sim, sim. Sim, a nossa questão aqui é que nós não temos muitos fãs mas os que temos são realmente fãs e são muito dedicados e são pessoas super interessantes e que nos seguem de uma maneira incrível mesmo, quase como se fosse Star Wars, conhecem a mitologia toda das nalgas, as personagens que se vão criando, isso é muito engraçado e era bom nós também conseguirmos dar esse retorno, não é? E estarmos ali um bocadinho e também conhecer as pessoas, porque as pessoas já nos conhecem. E pronto, e foi isso. Foi o que eu senti mais falta, mas isso é uma questão de ir orientando os próprios TCN, tiveram inúmeros formatos, quer em sala de cinema, chegaram a ser num café, depois foram numa sala da Luz ao Mundo, os últimos, já com uma transmissão, com uma exibição de um filme, com um quiz e tudo. Por isso acho que as coisas vão mudando e nós também vamos vendo. Epá, mas no geral acho que correu muito bem e agradeço a ti e a todos os outros que foram lá de propósito para estar lá e para... para estarmos todos juntos, não é?
Acho que estávamos todos com sede do mesmo, não é? Que era esse convívio e esse encontro pessoal, não é? De passarmos um...
Sim, é isso. Eu também acho que sim. Acho que isto vem um bocadinho ao encontro do que a malta procura,
sim,
não é? Que é encontrar-se um bocadinho, conversar um bocadinho de cinema. E pronto, e a ver se para o ano o Pedro e o Carlos se portam melhor, não é? Estavam lá a palpar as pessoas e isso, pronto, isso eu já não controlo.
Isso é que foi uma chatice e depois a polícia...
É, isso é que foi uma chatice.
A polícia
do início ao fim e foi... Mandou umas marretadas no Pedro, mas pronto.
Sim,
mas,
pá, sim.
Eu também já falei com eles e eles dizem que pronto.
Vá lá que
à próxima vão sóbrios, em princípio.
No nosso país não cortam mãos, também não está mal.
Foi... Não sei também qual é a tua opinião.
Eu subscrevo tudo o que tu disseste e só tenho pena, voltando um pouco atrás... Eu não sei o que é que andava a fazer com a minha vida quando foi essa altura dos TCNs, não é? Porque só tenho pena de não ter conhecido a malta e participado nisso já desde essa altura. Mas pronto, mais vale tarde que nunca, sempre ouvi dizer. E subscrevo tudo o que tu disseste. O meu único arrependimento é um arrependimento que eu não tinha forma de saber antes, que era... eu já tinha visto todas aquelas curtas. De certa forma foi um rever. A única coisa nova que vi mesmo foi o Anguish. E que, enfim, a única coisa que eu apontaria é que, em termos da cópia exibida, se calhar é a única possível, mas houve lá uns momentos que o som me obrigou a tapar os ouvidos porque era muito forte. Também já estou a ficar velho, já não estou bem dos ouvidos, mas se calhar a malta nova aguenta melhor. Em termos das curtas, foi rever. Claro que noutra circunstância preferia ter descoberto filmes novos e curtas novas, mas aí não havia forma de adivinhar porque já as tinha visto, que ia haver
claro.
Nalgas Film Festival. De resto, é esse convívio que tu dizes e eu arrisco-me a dizer que vocês têm um culto mais fervoroso, só que ainda assim foi desconcertante ter pessoas a virem ter comigo e com o Rui a reconhecerem-nos tanto do segundo take como do 3 já é companhia, e foi muito recompensador também ser abordado, falar com essas pessoas, conhecer, além daquelas pessoas que nós conhecemos, outros podcasters e que
sim.
Já são amigos.
Não, há malta que nos ouve e às vezes não dão feedback, mas estão lá e depois nestes momentos é que uma pessoa realmente percebe que está a ser ouvida. E outra coisa que depois em edições futuras temos que... O Carlos também falou disso, tentar melhorar é melhorar um bocadinho a promoção também dos vossos podcasts, ou seja, isto foi um trabalho conjunto, não é? E se calhar criar mais conteúdos de cada podcast. Tu também tiveste um esforço incrível na promoção do festival com episódios e conteúdos vários, e é tentar no dia também realçar um bocadinho isso, não é?
Sim.
De que forma também não sei. Não sei se
for assim para a próxima, é pedir a alguém que saiba realmente fazer videoclipes promocionais, em vez de ser eu a montar um... um clipe. Estava todo orgulhoso do clipe que tinha feito e depois vejo dos outros e digo assim, opa, eu sou mesmo o amador aqui no meio.
Não, estava tudo... Estava tudo excelente.
Muito bem, foi um sucesso então. Pronto?
Eu acho que sim, eu pelo menos saí bastante contente. Claro que há esses aspectos a melhorar e há coisas que nunca correm bem como nós queremos, mas acho que no geral, tirando esse aspecto dos nossos fãs e da parte do anuário e também de alguma promoção que podíamos fazer aos podcasts e criação de conteúdos novos, acho que de resto acho que correu muito bem. Para a primeira edição acho que foi excelente, o cinema é muito, o espaço é muito giro, é assim um cinema assim mais antigo, que faz lembrar outras décadas, isso também foi simpático. Tínhamos um senhor Joaquim também real cá fora.
Pois era, pois era, pá, isso...
Trabalho incrível da Carla.
Sim. Sim, ali a servir de porteiro, pá, o icónico senhor Joaquim. Mas eu diria que quem não foi pode espreitar as excelentes crónicas que o Pedro Cinema Xunga tem debitado, que ele tem feito isto em fascículos, não é? Em episódios. e tem escrito sobre a experiência que foi aquele dia, e ainda continua a aventura, porque ele ainda não chegou ao fim, vai no seu terceiro artigo. Excelente, como sempre.
Vale muito a pena. Sim, vale o muito Pedro, a pena. Esses balanços são deliciosos.
O Pedro tem muita graça a escrever. Aquilo até parece.
Temos para ter lembrar-se, não é? Lembrar-se do que aconteceu, não é?
Aquilo até parece fácil. Até parece fácil escrever como ele e ter piada como ele. E espreitem isso, vejam. E pode ser que esta conversa também abra o apetite para ficarem atentos para o ano, para ver se há uma segunda edição.
Sim, e só realçar que isto é um conjunto de malta que opera por Carolice, não é? Isto é quase tudo amor à camisola, não é? Temos agora o Rui, que está a conseguir levar as coisas de uma maneira um pouco mais profissional, não é?
E a viver o sonho.
Está basicamente, não é? E a preencher ali uma série de lacunas. Tem agora um programa sobre bandas sonoras, coisas muito interessantes que ele está a fazer. Mas o Rui vem também desse e também tem aquele programa contigo e com o Tiago, e vem também de todo este esforço e dedicação,
e entusiasmo.
Não é? Esta malta que faz isto porque gosta e que são verdadeiros entusiastas e produzem aqui uma série de conteúdos absolutamente incríveis, não é?
Quer dizer, isso era verdade, agora deixou de ser, porque eu ainda não anunciei o meu contrato milionário com a Netflix, mas, mas tirando isso, é tudo Carolice, é tudo.
Ou com o canal Q, que vais para o canal Q, não é?
Bom, pois, o que fosse. Paguem-me só o hosting do site, eu já fico contente.
Já era bom.
Mas pronto, não, mas isso não interessa nada, o que interessa é continuar a partilhar e continuar também a tentar chegar a mais gente, porque eu acredito, ou quero acreditar, que há sempre aí malta que não nos conhece e que gostava de nos conhecer, e portanto é continuar
a
fazer
sem isto. Sem dúvida.
E falar de cinema é só preciso uma desculpa, há sempre cinema para falar, e posto isso, se calhar podíamos passar aos filmes, o que é que tu achas?
Vamos a isso.
Então, deixa-me só tentar explicar a quem nos está a ver e a ouvir, ou só ouvir, se estão a ouvir o podcast e não estão no YouTube, que aquilo que foi a minha proposta ao Miguel foi tentarmos encontrar aqui dois filmes que traduzissem aquilo que é a sua experiência de parentalidade, esta experiência fresca e recente. E na verdade, nós fomos os dois à aventura porque escolhemos... quer dizer, não é justo. Fui eu que escolhi e impus ao Miguel, e depois o Miguel concordou, vermos dois filmes que eu pensava serem sobre parentalidade, mas que se revelou não ser exatamente assim. Porque um deles é, nitidamente, O Lar Doce de Lar Às Vezes, que no original se chamou Parenthood, já vamos falar dele.
Isso é o título em português?
Lar Doce de Lar Às Vezes, é como se chama em português.
Ai, valha-me
Deus. Sim. O Parenthood do Ron Howard, com o Steve Martin.
Eu não sabia que tinha esse título.
Tem esse título e já lá vamos, porque eu queria começar por um que foi um bocado um tiro ao lado, na minha opinião, por mais que uma razão, que é o Mr. Mum. O Mr. Mum é um filme de 83 com o Michael Keaton e escrito pelo John Hughes. Foi uma surpresa, eu não sabia disto.
Realizado... Eu por acaso pensei que tinha sido assim que o tinhas descoberto.
Não, eu cheguei lá pelo Keaton, porque era um daqueles filmes que me aparecia normalmente quando se falava nas comédias do Michael Keaton, porque, já agora, só para enquadrar quem possa não saber, o Michael Keaton, que mais tarde se veio a celebrizar universalmente como o Batman do Tim Burton, na altura foi uma escolha muito polémica, porque ele fazia essencialmente comédias, era protagonista de comédias, e esta é uma delas. Isto aparece aqui na produção um nome que fez mais carreira na TV, que é o Aaron Spelling, com o Melrose Places e o Beverly Hills 90210 e essas comédias, ou melhor, essas séries adolescentes, mas que aparece aqui na produção deste filme, realizado, acho eu que é... Eu nem sei se apontei bem, acho que é Stan Dragotti... Não me perguntem.
Acho que sim.
É, não me perguntem o que é que o senhor fez mais, porque eu não sei dizer...
Ele fez aquele filme do... com o Tom Hanks, do Sapato Vermelho.
Ah, também
sabe?
Nunca vi, que é um espião, não é? Sim, ele é um espião. Oh, o Tom Hanks?
Ele é confundido com um espião, acho eu. Eu vi esse filme na altura.
O Tom Hanks, que também...
The Man with One Red Shoe.
Que também, para quem o conheça só deste milénio, O Tom Hanks também começou a carreira como sendo protagonista de comédias, não é? O Big, o Splash.
Sim, exatamente.
Aquele da despedida
do
de solteiro.
Também, não é?
O da despedida de solteiro, o Joe contra o Vulcão, enfim. Antes de se tornar um ator mais sério e versátil e dramático. Mas então, pronto, cá está. O Sandro Gotti aparece aí também com a realização de outras comédias por esta altura. Agora, este é um filme cuja sinopse é muito simples, não é? É um homem que perde o seu emprego, numa altura em que a mulher quer voltar ao emprego, e então, de certa forma, há aqui uma inversão de papéis daquilo que era. Cá está os estereótipos que ainda há pouco falávamos, não é? De que a mulher é que desempenha um certo papel em casa, não é? Doméstico, e que aqui passa a ser desempenhado pelo homem da casa, que fica a cuidar dos seus... são dois filhos? Dois filhos?
Três.
São três, já lhe perdi a conta. Ah, porque há um bebê, há um bebê mais pequenino.
Há um bebê, sim, há um bebê. Sim, há, um bebê.
Há dois maiorzinhos e um bebê. E é a mulher que vai trabalhar. Só que eu, pelo cartaz ou por aquilo que vi, pensei que este era um filme que depois ia lidar com todas aquelas dificuldades de ser pai e de lidar com os miúdos, mas não. O filme está mais interessado em brincar aqui com esta inversão de papéis e depois assenta mais naquele sentimento de um homem não ser adequado para uma profissão de doméstico, não é? E dessa sua Sim. dificuldade em lidar com isso perante aquilo que é o sucesso profissional da mulher. Portanto, aqui temas bastante discutíveis, não é? Ainda para mais como fonte de humor, mas que eu acho que a gente tem sempre que dar o devido espaço e percebermos que isto eram filmes feitos noutras sensibilidades.
Verdade,
mas pronto,
já... temos que dar esse desconto, sim.
Miguel, o que é que...
sim, é isso, não vale a pena entrarmos por aí e começar a cascar, porque pronto, se tirarmos essa parte, não é?
Sim. A pergunta que importa é: quantas vezes te riste a ver este filme?
Pois lá está, porque, deixa-me só dizer que essa parte que estavas a referir, que se calhar não interessa abordarmos, mas que me irrita profundamente, do pai ser um pateta, não é? O pai é um pateta, o Sim. pai tropeça, o pai não sabe pedir queijo, não sabe pedir fiambre, tropeça nas latas, no supermercado, perde as crianças.
Miguel, podemos falar disso, se isso é parte do nosso problema com o filme, independentemente de ser dos anos 80 ou de agora, porque eu estou contigo.
Sim,
eu estou contigo, sabe?
Sim, é parte, claro que é parte do problema, não é?
Sim.
Porque a inversão podia... Porque, pronto, ele trabalhava na indústria automóvel, ele depois é despedido e depois faz uma aposta com a mulher, qual é que consegue emprego primeiro, ela consegue, ele tem que ficar em casa. A inversão podia ter piada e podia haver ali algumas tropelias, não é? Ninguém nasce ensinado e ele podia realmente estar ali numa curva de aprendizagem. Mas as coisas são demasiado ridículas, não é? E acho que tira demasiado... Não sei, tirar ali demasiado mérito à figura masculina, é o que é o pai, mas pronto, mas é verdade que temos que ler aquilo de acordo com a década e com a época em que foi, se calhar aquilo naquela altura tinha piada ou fazia mais sentido do que faz hoje, não sei.
Pá, eu vou dizer uma coisa, o John Hughes é para mim uma figura bastante problemática, mesmo nos seus filmes mais populares. Que eu acho que ele era um homem completamente constrangido pela década em que ele trabalhou. Ele fez filmes até aos anos 90, mas vamos considerar só os anos 80. E eu acho que este filme não foge à regra, porque a acrescentar aquilo que tu disseste, tu tens a mulher a conseguir um trabalho, a subir na carreira rapidamente, porque o patrão acha-a engraçada. E no,
Sim,
fim, e no fim a ter que se livrar de um assédio sexual.
Sim.
Não é? Porque aparentemente uma mulher atraente, que a Terry Garr era-o,
Sim.
não sei se se lembram da Terry Garr, mas era a mãe do no Encontros Imediatos do Terceiro Grau, por exemplo, ou que entrou no One from the Heart do Coppola. Uma mulher atraente quando arranja trabalho no princípio dos anos 80, aparentemente só servirá então para satisfazer as fantasias sexuais do patrão.
Não do é? Seu chefe.
É o único desfecho. É assim, a personagem está bem, rechaçando os avanços e despedindo-se quando ele abusa. Mas é um bocado, realmente, mesmo com as devidas distâncias, é um bocado triste isto acontecer desta forma, não é? É o que tu dizes, o pai é um perfeito incompetente que fica deprimido metade do tempo até perceber que não, ele tem que sair daquilo e tem que ir à luta, sim, não é?
Sim. Sim, exatamente. Não, e mesmo essa transformação, aquilo é tudo muito é tudo muito caricatural.
Sim,
muito,
sim, exatamente.
Não é? A cena, o miúdo, a torrada está fria e ele mete com o ferro de engomar. Coisas assim,
ninguém...
disparatadas, que não têm piada, como estavas a dizer.
Exatamente.
Não têm graça, não é?
E coisas que não estão enraizadas em algo que seja verosímil. Porque essa é...
Sim, exatamente.
O melhor humor
sim.
É esse, não é? É aquele em que tu consegues reconhecer ali um fundo de verdade, onde depois às vezes, pronto, as situações são empoladas e exageradas, mas que partem... Não... Agora, ele faz coisas que nunca ninguém faria, não é? Que nenhuma pessoa, mesmo sem experiência doméstica, faria, não é? E sim, é o que tu dizes, acaba por não ter piada. Eu acho que não me ri uma única vez neste filme. Eu sei que é diferente ver um filme sozinho, em
choraste
casa.
Choraste só pela escolha.
Sim, eu enrolei-me numa bola e chorei. Não, mas vamos lá ver. Eu sei que é diferente ver um filme sozinho, em casa, do que ver um filme numa sala de cinema com uma audiência, porque o riso é contagiante e às vezes nós vamos atrás disso. Mas a verdade é que eu não consegui, mesmo não me rindo à gargalhada, o filme foi um bocado de trabalho de casa para mim, porque custou-me a ver cena a cena e perceber que as coisas estavam todas um bocadinho ao lado daquilo que seria um filme competente, digo eu, porque eu acho este filme... Eu fico logo desconfiado quando, no genérico inicial, a música, que é de um Lee Aldridge, eu até tive que apontar porque quis falar disto. A música parece-me música de um bar de casino. E eu, quando os filmes escolhem para a sua banda sonora a música que aquilo parece, que entrei num bar de um casino barato, eu fico logo de pé atrás. Há ali qualquer coisa que não...
Aquilo, por acaso, fez-me lembrar aquelas sitcoms, assim, meio do molde, naquela altura, nos anos 80... Uhum. Fez-me lembrar esse tema de, assim, meio naquelas sitcoms familiares, pronto, começavam sempre com uma musiquinha destas, mas eu percebo essa referência ao ar do casino.
está
bem metido.
Não é que não faz mesmo nada ao meu género.
Sim, e é isso, pois é mesmo é a falta de estrutura e mesmo de seguimento da própria narrativa. É tudo muito por sketch, não é? Mesmo quando ele decide mudar. Depois tem a música do rock também, uma coisa um bocado...
Queres que eu te liste as referências populares que eu apanhei da altura? Olha, na cena em que ele vai à festa da empresa da mulher, há toda uma recriação do Momentos de Glória, não é?
Sim, mas o Momentos de Glória é antes deste filme?
É de 81, acho eu. 80 ou 81, okay. Este é de 83. Portanto, ele tinha ganho o Oscar de melhor filme e a música do Vangelis, não é? Era muito popular.
Sim.
E aqui é quase emulada. Noites Escaldantes, quando uma das domésticas, não é? Começa a interessar-se por ele. Aquilo, eu penso que até é a cena em que ele tem um sonho ou uma fantasia qualquer em que ela está a fazer a ele.
E
o próprio saxofone e tudo, aquilo é tudo a emular a Noites Escaldantes. O rock, não é? Como tu acabaste de dizer, que aqui nem sequer emula, porque eles usam mesmo a música.
Sim, é a mesma cara podre, sim.
Eu nem fui ver, mas eu presumo que isto deva ser da mesma produtora, porque é referido o filme, que ele diz aos colegas que foi ver o Rocky e eles até lhe perguntam qual, o 1, o 2 ou o 3? E depois ainda aparece um cartaz do Rocky 3 no quarto dos meninos.
Aparece no quarto, sim.
Pronto. É. Depois há a referência ao facto de que o Orson Welles está gordo, porque ela compara o Orson Welles quando ele começa a engordar.
Pois é, pois é.
E depois tens uma cena passada no Halloween com um fato do ET. Que...
Sim.
O ET tinha sido também...
É uma das mães, não é? Está vestida de ET.
O que é bastante evocativo, porque não só o ET foi aquele mega sucesso que foi, penso eu, no ano anterior, acho que é de 82, como o próprio ET tem cenas de Halloween, não é? E, portanto, aquilo é imediatamente evocativo desse filme. Portanto, sim, isto parece-me um filme a tentar aproveitar o sucesso de outros filmes que existiam e que orbitavam à sua volta. Em vez de ele próprio ter graça, ele estava a aproveitar-se da memória
dele. Sim, mas é tudo muito desconjuntado,
sim,
não é?
Sim.
A narrativa, as referências, uhum, acabas por não sentir qualquer empatia ou ligação pela personagem do que ela está a tentar, até os laços com os miúdos, não é? Que podia ser o mais interessante ali a trabalhar.
Sim,
né?
Exatamente. O lado da parentalidade, crianças, exatamente, sim.
Sim, isso não aparece, não. Não é? Os miúdos têm muito pouco tempo de antena, é mesmo só a questão dele, aquelas tropelias todas dele a lutar com o aspirador, coisas não têm graça
nenhuma. Não tem graça nenhuma. E tu tens aquele momento em que ele consegue fazer com que um dos miúdos, que andava sempre com um cobertor, não é?
Ah, sim,
que
sim,
o largue.
Sim, sim.
Só que isso, quase que me parece que acontece mais e que ele depois fica mais contente pela sua vitória de o ter conseguido do que por preocupação com o miúdo, porque é o que tu dizes, eles não vão fundo em termos da caracterização das personagens para que aqueles miúdos tenham a profundidade, não é? E que tenham essa relação, é verdade.
Isto parece quase um filme que, não é? Que é só uma ideia, não é?
Sim.
Apareceu a ideia e fizeram o filme da ideia, mas não, ninguém escreveu um argumento com pés e cabeça, com princípio, meio, sim, e fim. Tens a ideia, que é ali repassada dezenas de vezes, e mesmo o próprio final acaba por ser um bocado... Não é pouco conclusivo, mas acaba por não chegar a lugar nenhum, não sei. As coisas parece que voltam um bocado ao início, não é? Ficas com um bocado com essa sensação.
Certo. Ou seja, mas isso é muito relevante, porque o final é aquela tentativa de teres... uma cena caótica, não é? Que nos melhores filmes de comédia funcionam muito bem, não é? Com muita coisa a acontecer, e pelo caminho o status quo é reposto. E não se disse nada sobre esta inversão de papéis, na verdade. Que a única coisa que se disse foi que tanto um como o outro agora vão passar a trabalhar e tudo acabou em bem, mas não por nenhuma. Não por nenhum argumento, desculpa, por nada que tenha saído organicamente do argumento, mas sim só porque alguém decidiu escrever que o filme ia acabar assim. E do nada, eles recuperam os empregos, tanto um como o outro, agora vamos trabalhar os dois, já não há esta coisa de pai e mãe. E o status quo, de certa forma, é reposto e não se aprendeu nada. Não se aprendeu nada sobre ele ter tomado conta da casa, dos miúdos. Aliás, se queres falar em estereótipos, eu ainda tinha aqui mais outros apontados. Que é,
diz lá,
quando ele anda naquela fase descendente em que ainda não caiu em si.
Em que não toma banho.
Em que não toma banho e não sei o quê. E depois começa a sair, começa a ser mais uma das mulheres, não é? Começa a ter um grupo de amigas, que eram as amigas da mulher, passam a ser as amigas dela. E então, à altura, tantas estão a jogar póquer, só que em vez de estarem a jogar com fichas ou com dinheiro, estão a jogar com cupões de descontos nos supermercados. Quer dizer... Queres coisa mais estereotipada do que isto? É? E depois tens...
Este filme hoje no Twitter era completamente dilacerado, não é?
E depois tens aquela que é... Há uma saída também de amigas, não é? Em que ele vai com elas, não é? Porque ele também faz parte do grupo. E a grande graça é que ele, sem saber, levam-no a um bar de strippers masculinos. Como é óbvio, as mulheres, quando se juntam e saem à noite, o único sítio onde vão é a strippers.
Claro, e quem ficou com o número de telefone
foi ele,
não é?
Claro, claro que sim. Mas olha, eu já disse aqui que tenho muitos problemas com o John Hughes, mas eu não quero que pensem que não gostei deste filme por ser um filme com alguns estereótipos antiquados do John Hughes, porque eu ainda recentemente vi pela primeira vez, nunca tinha visto, o Planes, Trains and Automobiles, escrito e realizado pelo John Hughes. E é assim, e esse é um filme com estereótipos, com cenas em que fazem, por exemplo, daquela ligeira homofobia graça, não é? Porque eles estão a dormir na mesma cama e estão agarrados e não sei o quê. E ainda assim é um filme com graça, é um filme com coração e é um filme que chega ao fim e tu até acreditas na relação daquelas personagens que foram, foi crescendo ao longo do filme, que ao princípio não se entendem. E portanto, isto não é má vontade minha em relação ao John Hughes. A verdade é que acho que são mais os falhanços dele e os filmes que não evoluíram bem com o tempo do que propriamente aqueles que hoje em dia se vê sem reservas e dizemos este filme é muito bom. Se calhar aquele onde se pode apontar isso sem qualquer debate quase é o Sozinho em Casa. Se bem que pode haver, se calhar, quem não gosta.
Ah, sim, sim.
Mas ainda assim, um filme com muita graça quando saiu, com muita graça agora. Quem o viu pela primeira vez vai se rir de certeza. Enfim.
Eu não vi, eu vi pouca coisa do John Hughes, acho que eu vi o Breakfast Club.
Que é um filme com o qual eu tenho muitos problemas.
Tens?
Tenho, muito. E se queres falar de estereótipos, esse filme é um conjunto de estereótipos
aí,
e chegamos
ao
final.
Assumido.
Mas, Miguel, mas chegamos ao final e aquela que era, digamos, a gótica do grupo, como é que o filme acaba? Ela é normalizada, pintando a cara e tirando o cabelo de frente dos olhos. E é assim.
Mas eu não lembrava dessa parte.
E temos que ser todos bonitos. Não podemos também, não podemos também andar de preto de vez em quando. Enfim.
Mas ali também está bem, mas podia ser também a questão dela conseguir afastar finalmente os seus receios ou não sei.
Também isso é um estereótipo, porque as pessoas que andam assim não quer dizer que sejam todas deprimidas de verdade. Ou seja, muito problemático, muito problemático.
Mas eu acho que ali é um bocado assumido, eu acho, que até no póster, não é? Diz os tipos, não é? Que tu vais ver no filme.
Estou disposto a dar essa de barato de que digamos, uma história que usa os estereótipos como ponto de partida. Sim. Ainda assim, não sei. Talvez teria que rever, mas eu fico sempre... Aliás...
Temos que fazer um episódio sobre isso. Miguel, e o Ferris Bueller também não gosta.
Olha, pronto. Tu chegaste onde
eu queria.
Que
é um parvalhão. Não?
Tu chegaste onde eu queria. Porque tanto no Breakfast Club como no Ferris Bueller's Day Off, E atenção, o Breakfast Club eu não convivi muito com ele, mas o Ferris Bueller's Day Off eu adorava quando era miúdo. E eu, quando, em adulto, comprei o DVD e eu dou por mim a puxar pelo diretor da escola a torcer por ele. E eu dizendo, apanha-me esse parvalhão, então o gajo está a faltar às aulas e está a abusar do carro do pai do amigo. E de repente é assim, bem, isto se calhar diz mais de mim do que dos filmes, é verdade. Mas, e se calhar agora sou um quadradão, ou se calhar nunca fui redondo, mas eu vejo esses filmes e é do género. Estes heróis, quando nós somos miúdos, agora eu olho e é assim: isto é um adolescente para valer.
É, mas lá está, o filme também acho que não tenta esconder isso, a fanfarronice, né? Acho que
sim, eu sim.
Está um bocado como traço da personagem. Eu vi já em adulto o filme e achei piada.
Eu prometo revê-los e voltarmos a isto. Prometo revê-los agora e tentar dar essa abébia de encontrar-me com o filme na premissa que o filme propõe. Mas não prometo nada. Prometo vê-los, mas não...
Sim, aquilo é um filme um bocadinho de passagem, não é? Quase de despedida ali de uma certa idade. E uhum. Eu achei piada quando vi. Tem música também que eu gosto. Uma versão instrumental daquela música dos The Smiths, acho eu. Tem coisas que me ficaram, uhum. mas foi um filme que também que eu descobri tarde. Não é um filme que eu tenha visto e depois revisto e realmente percebi que havia ali outras camadas. Ou... Uhum. Ou outras coisas que agora me irritassem. Mas eu acho que dele só vi esses dois. Não vi o 16 Candles, nem vi esse que tu falaste do John Candy, com o John Candy.
Ah, e o Steve Martin? Não, nunca viste o Planes, Trains and Automobiles.
Esse nunca vi.
Esse é um bom filme, aquilo. Nós cá não celebramos o Dia da Ação de Graças, mas é também um... um daqueles filmes que está associado a uma data, não é? Tal como o Home Alone está associado ao Natal, aquele é um filme que também... olha, de certa forma, a personagem do John Candy no Home Alone, em que ele ajuda a mãe a tentar chegar a casa, sim, acaba por ser quase uma derivação daquele filme, em que aquilo é dois daquela. Homens a tentarem chegar a casa por altura no dia da Ação de Graças. E esse recomendo.
Tenho que ver.
Mas pronto, Miguel, peço desculpa por ter feito ver este filme, mas olha...
Não tem mal, não
sempre,
tem mal.
Nem pronto, sempre se acerta.
Já tive momentos bem piores, não te preocupes, António. Especialmente no Nalgas Film Club, quando são os meus colegas a sugerir, eu passo sempre as chamadas passas do Algarve, por isso. Às e vezes... mesmo a Mónica, pronto, a Mónica também tem momentos complicados.
Às vezes a malta parece que até estão a escolher de propósito para nos fazer sofrer, não é?
É, completamente, sim. E depois ali também é testar um bocadinho os limites de cada do outro, não é? Estamos ali um bocadinho também. Sim. Mas isso também é bom, também saímos um bocadinho, porque eu nunca ia ver este filme na vida, não é?
Uhum.
Não é que tenha aprendido muito com ele. Mas vi o Michael Keaton e pronto.
Já tenho dito aqui, que eu gosto. Já tenho dito aqui e repito que a comédia não é muito bem tratada no segundo take. E é algo que eu quero também mudar, porque... eu gosto de comédia, não sei porque é que depois, no fim do dia, acabo por não escolher muitas comédias para falar sobre elas no segundo take, e portanto, olha, talvez a tentar redimir-me disto, já são dois episódios de seguida, no segundo take, em que estou a falar de comédias, e portanto, tentar aqui no futuro...
Ah, falaste desde Natal, não foi?
Sim,
não.
O Que Paródia de Natal e o SOS Fantasmas. Dois filmes.
Gosto muito do SOS Fantasmas, o Paródia de Natal nunca vi.
Ok, então, ok, eu gosto mais do que Paródia de Natal.
Mas vi os dois anteriores do National Lampoon, sim, e adoro. Até o novo, o Vacation, eu fartei-me de rir.
Mas olha que
Mas depois lá está, a comédia tem estas coisas, tipo, eu sei que esse filme, o Vacation, é muito pateta, uhum. Mas epá, eu acho tanta piada aquela dinâmica das férias, e acho que o filme consegue reproduzir de forma muito engraçada os originais e tudo o que acontecia.
Pois, o remake eu não vi, mas eu invejo-te, porque se tu viste os dois primeiros e não viste o de Natal para mim é melhor do que os outros dois.
É,
portanto, eu invejo que tu tenhas ainda a possibilidade de descobrir.
Olha, que o da Europa eu vi muitas vezes em miúdo. Bom, eu chorava a rir.
O convívio com os filmes também ajuda muito, e o que tem acontecido...
Sim, sim, verdade.
O que tem acontecido é que de há uns anos para cá, o Que Paródia de Natal passa sempre todos os anos cá em casa, nas férias de Natal, na consoada. Aquilo, às vezes paramos para ver, outras vezes até só está em fundo. E estamos a espreitar enquanto comemos ou qualquer coisa assim. Pá, e é o que eu digo no episódio anterior, não me quero aqui estar a repetir, mas aquilo é como o vinho do Porto, aquilo vai melhorando, estás a ver? Não é daqueles filmes que ao fim de duas ou três vezes já estás farto, não. Aquilo não só tem a mesma graça, como parece ainda ter mais.
Tenho que ver. É este Natal que vou ver. Mas vê o remake, se gostas do National Lampoon e do...
Ok.
Vê o remake, porque aquilo... É um bocadinho, ou seja, vai buscar personagens dos originais e as peripécias são, opa, tem cenas lá, a sério.
Confesso que até me esqueci de falar que tinha havido um remake quando fiz o episódio, portanto, olha, também...
Sim, aquilo é remake sequela, porque é um dos filhos, tens que ver, aquilo é engraçado. É com aquele gajo que fazia de...
O Ed Helms, de dentista.
Na ressaca, sim, é com esse, sim. Opa, e aquilo tem cenas, e os putos também, pois aquilo tens que ter bons putos, né?
Tem que espreitar.
E putos assim um bocado bizarros.
Tem que espreitar.
E aqueles dois, eu acho que estão... Que estão bem. Pronto, pois tem. É assim, é um humor muito, muito palermo, sim, e coisas assim muito, muito fora, mas eu acho que honra os originais.
Eu acho que não o fui espreitar precisamente porque, para mim, essa série era o Chevy Chase, não é?
Exatamente, sim.
E agora,
sim,
de repente, agora o Ed Helms também tem graça, mas preferia, se calhar,
vê-lo. O Chevy Chase tem ali um tempo, um timing cómico, não é? E uma presença,
sim.
Uma coisa
eu sei que ele não é a pessoa mais agradável do mundo, mas esquecendo isso, pá, vendo só a interpretação dele nos filmes, pá, eu acho muita piada ao Chevy Chase. Tenho que confessar, que confessar aqui.
Eu também gosto muito, pá. Esses filmes em miúdo, então, era uma coisa absolutamente extraordinária. Especialmente aquele, o da Europa, quando os gajos... vão lá a Stonehenge
e derrubam aquilo tudo, com o carro, não é? Ou entrarem na rotunda e não conseguirem sair e estarem lá a
E depois acho que é em França que eles vão visitar, não sei se é França, opa, é assim, eles vão visitar uns familiares e enganam-se na porta e entram por casa de uns velhos.
Acho que é tipo jantam. Alemanha ou Suíça, é assim para aí.
Jantam, estão lá a noite toda, vão no dia a seguir. E
os outros com um ar muito assustado, não é? Quem é esta gente? E depois também há aquela graça, agora acabamos a falar do Vacation, há aquela graça de que em cada filme os filhos são interpretados por atores diferentes, nunca são os mesmos.
Pois é.
Então...
Que crescem, não é? E depois são outros.
Não,
também,
aquilo nem é tanto o crescer, aquilo torna-se uma piada em si mesma, que é simplesmente quando voltam são outros atores. Aliás, no Christmas Vacation, um deles é o John Galecki, que depois entrou na teoria do Big Bang. E a outra é a Juliette Lewis, que depois, dois anos mais tarde, entrava no Cabo do Medo, portanto. É digno de se ver. Mas pronto, olha, não vamos aborrecer quem tenha ouvido o episódio anterior.
É isso.
Passamos então ao Lar, doce lar, às vezes.
Opa, esse título é incrível. Tem três pontos.
Lar, doce lar, ponto, às vezes.
Isso está quase ao nível daquele filme também sobre parentalidade, que é o Plano B, 3 pontos, é B, Plano BB, só que para tu perceberes que é Plano B. Epá, é uma cena, esse título então, que é com a Jennifer Lopez, esse filme.
Até porque a Parenthood era traduzível por, pá, sei lá, parentalidade, ou, não é? Agora, a malta traduz os títulos portugueses, tinham sempre que fazer questão de dizer, não, isto é uma comédia maluca, aliás, e não terem chamado ser pai é muito maluco, não é? Porque a palavra maluco tinha que entrar sempre, não é? Enfim.
Ah, vai, que maravilha de título.
Olha, mas para falar deste, tirando o título em português, eu agora vou-me calar, vou-te deixar falar primeiro, mas espero que tu tenhas gostado deste, que é para a gente não dar aqui à batatada.
Ah, sim, gostei. Pronto, do nosso amigo Ron Howard, não é? Que volta e meia damos. Volta e meia encontro-me com o Ron Howard. Há pouco tempo estive a rever o Willow, que é a minha fantasia favorita, agora por causa da série. Uhum. E agora volto a encontrá-lo aqui no Parenthood. É um realizador que acabou por ser, depois a determinada altura, um bocadinho tarefeiro, não é? Mas que tem coisas com alguma piada e coisas que eu gosto bastante. E este filme. Acho que é um filme que começa logo muito bem, tem um início muito bom, que me deixou logo completamente agarrado, uma espécie de uma memória viva, não é? Uhum. Dele em criança, o diálogo inicial está muito bom e depois tem assim um plano longo, comprido, deles com os miúdos. E acho que só esse plano deles com os miúdos a tentar agarrar um, agarrar outro e uma foge... Não
mostrou,
só
logo,
esse bocadinho
mostrou logo o caos, não é?
Do exatamente, que... e acho que tem muito mais piada isso do que, por exemplo, aquele tipo de humor que nós falámos no filme anterior, não é? E só esse plano é muito mais sincero e é muito mais divertido, porque por vezes basta mostrares como é que as situações são para nós nos rirmos, não é? E quem é pai, eu há menos tempo, mas tu há mais, sabes perfeitamente disso, não é? Que às vezes basta o caos natural das coisas para as coisas terem graça. Sim. O filme tem um elenco também bastante competente, também gostei bastante. Tem o Steve Martin, tem o outro...
Eu correndo o risco de ser hiperbólico, eu diria que é de luxo este elenco.
É o Rick Moranis...
Jason Robards, Mary Steen Burgen, Keanu Reeves... Marta Plimpton.
O que é no Joaquin Phoenix, não é?
O Leaf Phoenix, na altura ainda se assinava.
Tinha nome diferente?
Era Leaf de Folha. Porque os pais eram hippies, sabes? River Phoenix, Leaf Phoenix, é verdade.
E só realmente agora é que eu me apercebi que a diferença de idades dele para o Keanu Reeves, não é?
Sim, até porque...
São 10 anos, não é?
Tem graça, porque ele contracenou aqui com a Marta Plimpton, que foi namorada do River Phoenix.
Oh, okay.
E ele aqui é bem mais novo do que ela, nota-se bem, sim.
Sim. E o Keanu depois contracenou também com o River Phoenix naquele filme do Gus Van Sant.
Exatamente.
É?
É curioso, sim, tem essa ligação, sim.
tem essa ligação, e realmente eu nunca tinha pensado que eles tinham uma diferença de idades tão grande, e aqui no filme está tá muito transparente. Mas pronto, isto é a história de...
Desculpa, falámos de na família. Diane Wist, eu acho que é muito importante falarmos nisto tudo, porque isto são atores... é mesmo um elenco...
É incrível.
Sim,
é,
hoje em dia, conseguir um elenco com esta qualidade toda... é impressionante, quer dizer, e nem sei se chegámos a falar no Steve Martin, não é? O filme é encabeçado pelo Steve Martin.
O filme é encabeçado por ele, sim. O filme é encabeçado por ele. Mas desculpa. Depois, que tem uma série de filmes desta temática, não é? Que vieram depois, O Pai da Noiva, O Adolescente é Mais Barato.
Que eu não vi, que eu não conheço.
Pronto, que O Pai da Noiva eu vi na altura, tem também uma sequela. E o A Dúzia Mais Barata acho que também vi, mas pronto. Mas são filmes muito mais esquecíveis e menos interessantes que isto, mas que abordam também a questão da paternidade e de todas essas tropelias. E isto é sobre uma família, quatro irmãos, não é? E basicamente são quatro histórias que vão correndo paralelas e que depois vão interceptando em certos momentos do filme. Eu acho que o filme vai ganhando alguma... vai crescendo, ou seja, as histórias vão melhorando, tu começas por estar mais apegado a uma história, eu gostei disso, e depois vais percebendo que se calhar a outra é que diz mais e a outra vai ganhando fogo. Uhum. Como por exemplo a história da mãe que está sozinha com o miúdo, com o Leaf Phoenix e com a outra rapariga.
Sim.
Ao início aquilo parece tudo assim muito, os miúdos muito a destratá-la e ali os laços muito quebrados. Sim. E depois tu vais ver e as coisas são mais profundas e os problemas precisam de outro tipo de tratamento que depois vai acontecendo, e eu acho que isso é bonito. E vão-se criando também laços assim um bocadinho improváveis, como o próprio Leaf Phoenix com o Keanu Reeves, também gostei disso. É um filme bem interpretado, tem diálogos giros, às vezes é um bocadinho... não sei, há ali coisas se calhar um bocadinho forçadas, como a questão do Rick Moranis querer treinar a criança, porque aquilo depois são quatro histórias todas muito diferentes, não é? E encaram a paternidade e a parentalidade de formas muito distintas, ou seja, tens o Steve Martin que acaba por ser o pai um bocadinho mais normal, vá, depois tens o Rick Moranis que quer treinar a filha para ser uma espécie de gênio, não é? Depois o filho mais novo, que não foi talhado para aquilo de todo, não é? Está sempre a tentar...
Sim, o filho mais novo que é um espelho do pai, não é? É um espelho do pai.
Também, exatamente.
E é engraçado que ele também aparece com um filho que não conhecia, não é? E depois percebemos que essa parte da história é mais sobre a relação dele com o pai dele do que propriamente a história dele a ser pai do filho dele. Se é que me fiz
entender. Sim, exatamente. Sim. Sim, porque a história do filho mais novo depois acaba por ser a mesma dos avós, não é?
Sim.
Dos avós da família.
Eu acho que tudo isto que tu tens estado a falar reflete-se de que o filme também recorre a estereótipos. Ou melhor dizendo, não sei se é estereótipos que eu quero dizer. Eu acho que o filme exagera um bocadinho as situações das suas personagens. Só que era aquilo que falávamos há pouco. Só que está enraizado num fundo de verdade. E então nós aceitamos melhor. Porque eu não sei se o filme é verosímil no ponto de vista de, olhem, isto é credível que tudo acontecesse nesta família, mas porque tudo está enraizado num fundo que nós reconhecemos como um fundo de verdade, aceitamos melhor um bocadinho aquele exagerar das situações em que as personagens se veem envolvidas e das suas caracterizações, não é? Porque, por exemplo, todo aquele drama da Martha Plimpton com a mãe e depois o facto de estar apaixonada pelo Keanu Reeves, que também é muito mercurial e ela sai de casa e depois volta. Tudo isto parece muito exagerado e muito condensado. Só que tu reconheces que há realmente ali um fundo de verdade em termos de alguém a lidar com a adolescência da filha, não é?
Sim, exatamente. E alguém... um pouco desesperado e com um sentimento de culpa por... não é culpa, mas acaba por ser um pouco, por ter sido abandonada, por o marido os ter deixado. E depois também é um sentimento de grande impotência, não é? De ver que os miúdos estão também a sofrer e que ela realmente não consegue chegar a eles e não os consegue ajudar. E ela é talvez o papel mais interessante do filme, ou um dos mais interessantes do filme, não é? Que vai crescendo, e acho que é que tem a curva de crescimento mais interessante.
É engraçado que tu digas isso. Eu não fui verificar, mas eu desconfio que a Diane Weiss foi nomeada para o Oscar por melhor papel secundário com este filme.
Okay.
Porque há aquela cena. Eu agora vou partilhar uma coisa sobre a minha infância. Eu ligava muito aos Oscars quando era miúdo.
Eu também.
E quando os Oscars... Quando eu tive finalmente um VHS, eu volta e meia gravava as cerimónias de entrega dos Oscars. E depois revia. Pronto. Era aí que chegava a minha cena. E eu, a ver este filme, de repente tive uma epifania, porque... houve um trecho que me saltou à vista, porque foi um clipe numa entrega de Oscar.
Que tu viste na cerimónia, ok.
Que é precisamente a cena em que ela está com as fotos da filha. Que ela diz, esta acho que é a minha favorita e não sei o quê. Porque ela apanhou, pronto, fotos da filha a fazer sexo com o namorado.
Ah, sim, sim, sim.
E de alturas tantas ela até diz, olha, aqui está uma para a minha carteira. E era aí que acabava o Oscar clipe.
O clipe. Né?
E portanto, e depois fui-me a pensar assim: epá, peraí, eu acho que a Diane Weiss foi nomeada para o Oscar de melhor atriz. Se estiver enganado, perdoem-me, mas estou convicto que sim. Agora, concordo com tudo o que disseste até agora. Uma coisa que eu senti ao ver este filme sozinho em casa, desculpa. Ao estar sozinho em casa a ver este filme, não a ver o sozinho em casa, é que na edição sentia-se um pouco aquelas pausas que são deixadas 2 ou 3 segundos a mais para as gargalhadas em sala de cinema. Gargalhadas.
Não, cara, sentiste isso?
Senti. Eu até te posso dar um exemplo muito concreto. Que foi a cena de apresentação do Rick Moranis, quando ele está a dizer à filha do a gente só quer um esforço extra, tens que pensar na tua atividade curricular, não sei o que, não sei o que mais. Eu, de repente, no meu cérebro percebi logo qual ia ser a piada.
Ah, claro, sim. Isso logo é muito... Isso, pronto, não é? Quem viu mais que 5 filmes, pronto, percebe o que é que vai acontecer ali.
Mas
não é?
O filme trata aquilo como a coisa mais hilariante do mundo. E quando revelam a miúda, tu vais ver que aquilo está ali... 1, 2, 3, 4, 5 segundos um bocadinho a mais do que era suposto. Não é a única ocasião. Portanto, há aqui este elemento. Só que eu também acho que este filme eu não o consideraria uma comédia. Eu acho que isto é mais um filme dramático, entre aspas, com momentos cómicos. Não sei se tu concordas comigo, porque eu fiquei, de certa forma, espantado com o quão sério ele acaba por ser na forma como vai abordando cada uma e com o respeito que dá a cada uma das suas personagens, não é?
Sim, sim. Eu acho que é um filme que se preocupa com as preocupações, ou seja, aquela questão deles estarem muito preocupados com o filho, isso está tudo muito, muito bem feito, não é? E tu consegues ligar-te muito bem a uma preocupação desse nível e mesmo o próprio miúdo não perceber o que é que está a acontecer com ele, e acho que o filme dá espaço às crianças e dá espaço aos problemas. Uma coisa que eu senti que podia estar mais bem trabalhada é a questão da ligação das próprias histórias. Acho que se podiam, se calhar, cruzar mais para tu sentires um bocadinho mais ali um todo enquanto família, porque tirando aquele momento, um momento à mesa e depois já um momento de festa, senti que há ali pouco cruzamento das personagens entre si, dos irmãos, especialmente dos irmãos entre si.
Sim, até porque parece que o irmão mais novo, que já agora é o Tom Hulce, eu não sei bem...
É o que fez de Mozart, não é?
É o que fez de Mozart no Amadeus. Eu confesso que não sei dizer bem o apelido dele, não sei se é Hulce ou Hulce, bem. Mas o protagonista do Amadeus, quando ele aparece, parece que vai ser, digamos, uma força de disrupção na família toda, mas depois...
Verdade.
Ele acaba por contracenar praticamente só com o pai, não é? E, portanto, também concordo com o que tu estás a dizer.
Aquilo parece que tinhas... Por isso é que o filme depois deu uma série, porque parece que tinhas um filme muito grande, que depois teve que ser cortado. Estou a supor, mas o que parece é que tinhas ali muita coisa e tiveram que abdicar de algumas personagens, nomeadamente esse irmão mais novo, eu acho que tem menos tempo de antena, Por exemplo, a filha do Steve Martin, ela mal aparece, tem ali ao início, ela tem muito protagonismo na cena inicial, depois nunca mais ouves falar dela. Uhum. Ou seja, há ali muita coisa que realmente teve que ser cortada e eu acho que isso sente-se um bocadinho e falta ali se calhar um bocadinho mais de entrosamento entre as histórias. E depois também não achei grande piada aquele final. Onde toda a gente tem um bebê, e isso achei assim muito.
É pá, eu muito, sabes que mais?
Muito forçado, sim. Sabes? Não sei.
Sim, é forçado, sim, mas a minha nota em relação a essa cena é final feliz, e isso é uma coisa boa, porque eu gostei. Eu, a mim aqueceu-me o coração.
Mas é assim, eu também gostei e achei piada a surpresa de perceberes quem é que estava a ter o bebê, mas depois tu vais ver, está toda a gente grávida, toda a gente com bebês, parece, sim, que é a solução para todos os problemas do mundo, não é?
Eu não sei se é a solução.
E acho que o filme não precisava disso.
Eu acho que o que o filme está a sugerir... Então, deixa-me só dar um ou dois passos atrás. Porque eu vou-te dizer porque é que eu gostei deste filme. Porque este filme pôs-me a pensar... no tema que sugere. E o tema que sugere, e que é, digamos, representado, se calhar, mais frontalmente pelo Steve Martin, é que o sonho de todos os pais é que os nossos filhos sejam pessoas que cresçam confiantes e competentes. Eu acho que isto até é dito quase por estas palavras, não é? E depois tu tens ele até...
aqueles momentos de sonho,
exatamente,
e pesadelo,
exatamente, né? aquele quando ele o põe em campo e o desafia a sair da sua zona de conforto, a ir jogar numa posição no beisebol em que o miúdo não está habituado, e ele está a sonhar que ele vai ser uma pessoa que se vai lembrar daquele momento como um momento chave. E depois o puto não apanha a bola, não é? E de repente o sonho torna-se em pesadelo, e de repente até é uma cena bastante problemática, porque ele de repente imagina o filho no topo de uma torre a matar pessoas cá embaixo com uma caçadeira ou com uma...
tipo psicopata.
Sim,
é.
ou com uma arma de franca.
É culpa do pai, não sei o quê.
Mas, na realidade, isto traduz aquilo que todos os pais ambicionam. E depois, eu acho que o filme também nos mostra como não há propriamente uma forma certa e uma forma errada de ser pai. E para isso, o filme tem aquele choque geracional, não é? Com o pai, que era um pai que não era presente, era um pai que os abandonava para ir tratar de negociatas, que é aquilo que a primeira cena nos mostra. Mas que também há aquela coisa do... mas espera, mas o teu filho é hipersensível porque tu agora não o enrijeces, estás a ver? E depois percebemos que, apesar de haver pais melhores e piores, cada um está a fazer o melhor que pode à sua maneira. E para mim, a cena mais forte e mais eficaz do filme é aquela em que, de repente, a personagem do Jason Robert, não é? Que é o pai da família, está disposto a ajudar o filho, que é um... como é que eu ia dizer, alguém que não fez nada da vida e que tem dívidas e que diz que o vão matar, e o pai está disposto até a dizer, olha, vamos arranjar aqui um esquema, eu vou dando todos os meses dinheiro por ti, mas tu vens trabalhar comigo, e está a tentar ainda... E de repente ele percebe que ele não está interessado em nada disso.
Sim.
E de repente, não só essa cena está muito forte, porque ele tem essa realização e vê, ok, não há nada que eu possa forçar aqui. Como depois o filme também é sobre esta mudança que é precisa nas pessoas conforme crescem, e por isso é que tens a cena do Rick Moranis a ir à escola a tentar que a mulher o perdoe, e ele mostra que está disposto a tentar mudar, a tentar também deixar de ser tão quadradão e ser mais espontâneo, não é? E eu acho que isto é tudo muito eficiente. Mas, Miguel, desculpa, eu interrompi-te.
Não, eu estava-te a dizer, quando estavas a falar dessa questão do patriarca da família, de ajudar o filho mais novo, o filme também aborda muito bem essa questão de tu teres diferentes laços com os teus diferentes filhos, uhum, e perceberes, se calhar, qual é o filho que precisa mais de ajuda, uhum, ou que não é, e naquele caso tu vês que ele não foi um bom pai, um bom exemplo para o Steve Martin, mas que ali fazia tudo por aquele filho, porque sabe que aquele filho é problemático, sabe que aquele filho tem problemas e que...
E que ele nota uma nítida preferência, só que quando precisa de ajuda com essa situação é ao Steve Martin que recorre, não é? Também está a esse...
Sim.
Há esse pormenor também.
Mas é giro porque o filme... transparece de forma engenhosa esses diferentes laços, e porque cada relação que um pai tem com um filho é diferente da outra, e eu acho que o filme retrata isso muito bem, especialmente a diferença com o Steve Martin, não é? E com este filho mais novo, e essa cena em que ele oferece o dinheiro e depois percebe que não há nada a fazer, não é? Vou deixá-lo ir embora, fica o miúdo e acaba por se redimir também com essa questão de ficar com a criança e pronto.
E eu vou mais longe, eu acho que o filme até tem alguma coisa a dizer sobre também as questões de género, tal como a gente falou no Mr. Mom, porque tu tens aqui aquela cena em que de repente a Mary Steenburgen, que é a mulher do Steve Martin, lhe diz que está grávida de um quarto filho, quando ele acabou de se despedir do emprego, não é? E eles também têm aquela discussão sobre, pera, mas isto, o que é que tu queres fazer e o que é que eu quero fazer e o que é que isto representa para cada um de nós? E ele até sai aqui com uma frase, que lá está, que é representativa do tal estereótipo masculino, da forma como se encara o papel de cada um, em que ele diz... porque há aquela coisa do... Não, mas tu tens de ir trabalhar, porque eu quero optar por ter este filho. E ele diz-lhe... Pois, as mulheres têm opções, os homens têm responsabilidades, não é? Portanto, e também há aqui este momento que é dizendo, uou, espera aí, e está-se a discutir aqui precisamente o papel de cada pai, que é muito interessante. Deixa-me só aproveitar este momento, já que estamos a falar do Steve Martin e da Mary Steenburgen. Eu, quando escolhi estes filmes, eu disse-te, vamos ver estes dois, porque eu nunca vi nenhum destes dois. E tu também, eu também não, vamos ver. E, de repente, eu estava a ver o filme... E havia uma cena que eu já tinha visto. E agora, das duas, uma. Ou eu já tinha visto este filme num passado obscuro em que eu, por ser um bocado metido ao pingarelho, desprezava o Ron Howard por ser comercialoide e não tinha ligado nenhuma a este filme. Ou então só tinha visto esta cena, não sei. Não sei se foi uma questão de pretensão em que o filme tinha passado... À margem por ser um filme de Ron Howard, e o Ron Howard, coitadinho, era aquele tarefeiro que não fazia filmes de jeito. Ou então eu tinha visto só um clipe, mas a cena da autoestrada em que a Mary Steenburgen tenta relaxar o Steve Martin, e na cena seguinte o carro está estampado, de repente eu assim, bolas, eu já vi isto. E... Não sei.
Podes ter apanhado na televisão, ou então podes ter visto, não é?
Pois.
Há tantos filmes que uma pessoa vê. Não, a capa do filme não é nada estranha, sabes?
Eu acho estranho.
Não sei se o aluguei, se não.
Eu acho estranho que tivesse visto este filme e não tivesse gostado dele. Mas também já não metas dinheiro no fogo, porque eu acho que durante muito tempo eu tinha essa pretensão em relação ao Ron Howard. E realmente é como tu dizes. Tu, quando contas feitas, ele tem uma série de clássicos.
É? Tem, sem dúvida.
E temos que reconhecer.
E explorou vários géneros também.
Também fez um dos maiores superíferos do cinema comercial americano, que é o Código da Vinci. Mas...
Verdade. Fez esse e fez os outros.
Mas os outros já não me apanharam.
António, temos que acabar as mitologias. Isto assim começas. Aumentas o soro, compras mais balões, é o que quiseres, é como eu faço, mas é para ver. Então. O Robert Langdon, depois teve série e tudo, acho eu, no Código da Vinci. Mas falando do Ron Howard, o último filme dele, é muito giro, o da Gruta.
Eu vi isso no dia em que saiu na Prime.
É bom filme, não é? Não gostaste?
Eu acho que ruí as minhas unhas todas a ver aquilo.
Aquilo está... Pronto, não é um filme inventivo que explora uma personagem a fundo ou que tenta outros ângulos, mas a nível de recriação e de momentos de cinema, de aventura, tensão, está incrível.
E é um daqueles filmes...
Eu não conhecia ao certo como é que eles tinham feito, ou já não me lembrava, mas também não tinha visto o documentário.
Sim.
Está também na Disney Plus, acho
que está, porque eu vi-o no dia seguinte.
Não é o da Cave. Ah, ok.
Eu gostei tanto do filme que eu disse, epá, está ali um documentário, eu vou ter que ir ver. E sinceramente nem sei o que é que gostei mais, foi de ver as cenas reais ou a recriação, porque é impressionante, é impressionante.
Não, ele tem algum sentido de entretenimento. Esse filme eu achei piada.
É assim, vamos ser honestos. O Ron Howard neste momento é um daqueles realizadores que faz filmes de olhos fechados. Agora, sim, nem sempre o material tem grande interesse, não é? Às vezes, quando eu digo fazer de olhos fechados, não é a dormir. E às vezes parece que ele faz filmes a dormir. Pronto, que eu acho que é essa a diferença. Mas sim, acho que ele é extremamente competente para um filme como o Apollo 13, por exemplo, não é? Quer dizer,
sim, esse filme é muito porreira. Esse filme, já nem me lembrava que era dele.
Sim.
Que foi na altura também forte nos Oscars.
Nos Oscars, sim. Mas ele também já teve filmes fortes nos Oscars que não são grande coisa, como Uma Mente Brilhante e aquele depois também do Cinderella também Man, enfim.
Epa, pois.
Ou seja, ser nomeado aos Oscars não quer dizer grande coisa. Agora, realmente, quando depois vais correr a carreira dele, Cocoon, Willow, o Splash, estás a ver, tens ali filmes muito despretensiosos e muito, muito engraçados mesmo.
Com algum charme também, sim.
Também só não queria deixar de falar aqui de uma coisa, falando do Parenthood, que é o filme tem banda sonora do Randy Newman. I was born to make you happy.
Tem, eu pensei que estava a ver o Toy Story quando o filme, né?
Roubaste-me a piada, porque é assim, eu adoro o Randy Newman, adoro o Toy Story, mas quando começamos a ver o Parenthood é do género, ah, ok, este gajo escreveu a mesma música para todos os filmes,
porque é sempre igual,
é pá, é aquilo, é aquilo é, tu se tivesses um bocadinho distraído dirias que estavas a ouvir You've Got a Friend in Me do Toy Story.
E acho que ele depois também fez o do Bugs Life e isso, não foi?
Ah, é possível, ele colaborou
acho
mais.
Acho também é dele. Sim. Acho também é dele.
Sim, ele colaborou mais depois com a Pixar. Mas durante a música que acompanha o filme, não notas tanto. Mas quando é aquela musiqueta sim. cantada por ele ao princípio, e penso que até ao fim, outra vez.
Quando é cantado por ele, tu vês logo. Não, para mim também foi uma surpresa.
Sim.
Fiquei um bocado desiludido que afinal já vinha de trás e
sim.
é tudo igual.
Eu até fui ver as datas. Portanto, o Parenthood é de 89 e o Toy Story é de 95. Portanto, mesmo assim, ainda havia tempo para ele ter feito algo diferente. Mas
nem é só depois a questão da voz, é a própria melodia. Aquilo é tudo colagem, é tudo muito parecido.
Aliás,
mas pronto.
Não sei se aqui neste episódio ou se depois no Facebook. Devemos pôr lado a lado as duas músicas só para as pessoas ouvirem que realmente é muito engraçado.
Tentarem descobrir qual é qual.
Exatamente, descobrir as diferenças. Pronto, olha, não sei se tu tens mais alguma coisa que queiras. Ah, eu se calhar só diria uma última coisa, que é.
Queres falar das séries? Não.
Não. Aí vou querer que me digas tu, porque eu não conheço nada. Mas...
Eu também não vi. Só sei que existem e estive a ver mais ou menos os anos e o sucesso que tiveram. Mas diz
sim,
o que
não,
ias
só,
dizer.
Sim, só para terminar, é só dizer que, portanto, o Joaquin Phoenix. Peço desculpa. O Joaquin Phoenix é aquele ator que todos conhecemos hoje, não é? E é incrível porque a interpretação dele aqui, apesar de ser de um adolescente algo revoltado e que se fecha no quarto e não sei o quê, tem momentos de grande sensibilidade. Não sei se tu achaste o mesmo.
Sim.
Enfim, não sei se era possível ver... Em retrospectiva é fácil, não é? Não sei se na altura era possível ver que realmente estava ali um ator de exceção. Mas é engraçado ver agora em retrospectiva que ele tem momentos em que se calhar tem uma abordagem àquela personagem que não era a abordagem típica de muitos outros atores, porque apresenta uma sensibilidade que não estaria à espera de encontrar.
Sem dúvida, eu nunca o tinha visto tão novo, acho eu.
Pois, também não me lembro, não sei se não vi, mas não consigo apontar. Portanto, também tem essa...
Aliás, eu demorei um bocadinho a perceber que era ele.
Ok.
Comecei assim a estranhar. Epá, eu conheço esta cara de algum lado. Depois é que... Ah, então é Joaquin Phoenix.
Pois, pois tu foste ao elenco e viste Lee Phoenix, cá está ele, obviamente que é ele.
Não, essa parte não, sim. Eu percebi que era ele, mas dessa parte depois nem sequer reparei que ele tinha outro nome.
É que o irmão era River, ele é Leaf e a irmã é Summer, portanto dá para ver.
Okay. Mas a irmã é atriz também?
Acho que sim, mas acho que com menos expressão também entrou okay. em algumas coisas, sim. Mas então, eu já tinha ouvido falar na série chamada Parenthood, mas não sabia que havia relação. Queres só então falar um bocadinho do que é que tu sabes?
Não, eu sei que houve logo uma série, logo no ano a seguir, acho que foi um ano ou dois depois do filme, que acho que não teve grande recepção e teve só uma temporada. E depois, passado algum tempo, é a série que eu me lembro de ver, que teve 6 temporadas.
Que até era com um ator do Six Feet Under, não era? Não estou enganado.
Exatamente,
pronto.
Sim. Era com um deles.
Eu não sabia que isto era baseado no filme.
É. Deixa ver. É de 2010, a última série.
Ok,
pronto.
Ok.
E são ambas produzidas pelo Ron Howard. Exatamente, é com o Peter Krause, não é?
Exato, que
é
exato. Que era um dos irmãos.
Okay. E é com a Lauren Graham também, que é uma atriz conhecida de outra série assim também familiar, pá, que agora não... Gilmore Girls, acho eu.
Certo, sabes o que eu estou a falar? E desculpa, eu lembro-me melhor dela do Bad Santa.
Ok, 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 boa referência, sim. Adequada à época.
Exatamente, até vai aqui.
Mas não é para ver em família.
Não. Deitem os miúdos antes de ver, sim.
E pronto, e esta série eu lembro-me dela na altura, pronto, correu durante 5 anos, 2010 a 2015, enquanto que a outra teve só mesmo uma temporada e é de 1990.
Mas eu sei que tu não viste e se calhar não sabes responder, mas isto já não tem um pendor tão de comédia como se calhar tem o filme, não é? Aquilo já me parecia ser uma série mais séria, não é?
É comédia-drama.
Ok, então se calhar também tinha os seus momentos.
Em ambas diz comédia-drama, mas eu penso que será uma coisa mais agora ao estilo do que tu tens do This Is Us e não tanto de uma família muito moderna, por exemplo.
Sim.
Dando dois exemplos de séries.
Sim, ilustram bem.
Com famílias.
Exatamente,
sim.
Ilustram bem.
Acho que deve ser se calhar uma mistura das duas coisas. Pronto, eu nunca vi, mas pronto, teve 6 temporadas, é porque ainda teve algum impacto e é inspirada no filme. Ou seja, eu acho que o Ron Howard tentou ali uma primeira abordagem para fazer uma série, a coisa não correu bem, depois voltou à carga. E pronto, é o que eu estava a dizer, o filme sente-se um bocadinho essa necessidade de ser estendido ou de se pensar enquanto formato de série na medida em que tens ali 4 narrativas.
E se fosse uma produção atual nunca tinha sido filme, não é? Que hoje em dia era automaticamente uma série Netflix ou uma coisa qualquer assim do género, porque estes projetos...
Possivelmente, não é?
Eu dá-me a sensação que coisas que antigamente se pensavam e depois acabavam cortadas, como tu dizes, para encaixar num filme, hoje já nem se ponderaria ser um filme. Era logo um projeto para ser uma minissérie.
Sim, é possível que é um projeto que depois passasse logo para a televisão, mas pronto, não sei, alguém que esteja a ouvir que tenha visto a série ou que tenha alguma opinião sobre a mesma, mas eu acho que ela está relativamente bem cotada, só para teres uma ideia, no IMDb tem 8.3, não que isto queira dizer coisa, mas pronto.
É melhor do que 5.
Sim,
À partida, quando vamos à procura de ser orientados no IMDb, sempre será melhor encontrar isso do que uma nota negativa.
Olha, e é com a Mónica Potter também, que é assim uma...
E sim, do Con Air, não é? Essa conheço do Con Air.
Exatamente, e daquele filme também com o Morgan Freeman,
Kiss the Girls,
com a Inspiração da Aranha.
Ah, não.
Não.
É o outro.
O a seguir.
Em que ele é o Alex Cross também, não é? Sim.
É. Eu acho que a Conspiração da Aranha é o a seguir, sim.
Ok.
O Kiss the Girls é o primeiro.
É com a Ashley Judd. O Kiss the Girls é
exatamente,
com a Ashley
Judd. Exatamente, sim, o Kiss the
Girls. A quantidade...
A Ashley Judd tem para aí também uns 3 ou 4 filmes que eu acho que são todos iguais.
A quantidade de informação é completamente inútil que nós guardamos na nossa cabeça realmente é. Sabemos qual é o filme da Mónica Potter e da Ashley Judd. Com o Morgan Freeman, enfim.
Mas não é, a Ashley Judd não fez assim uns 3 ou 4 todos iguais?
Sim, fez aquele também com o Bruce Greenwood em que...
O Double Jeopardy, não é?
Double Jeopardy, em que ele fingia que ela... Ou melhor, Ele fingia que tinha sido assassinado para ela ir presa e depois afinal ele estava vivo.
Em que uma pessoa não pode ser presa pelo mesmo crime duas vezes.
E então, ela ia atrás dele, exatamente. Sim, esse tipo de filme.
E depois fez um também com o Caviezel, também. Com
o High Crimes. É assim, um traumatizado. Será o High Crimes?
Isso.
Não.
Deve ser.
Olha,
deve ser.
Eu estou a falar de cabeça de filmes que eu nunca vi. Porquê é que eu sei isto? Não sei.
Eu acho que é o High Crimes. Tem a ver com problema. O gajo é militar, uhum, e ela é a esposa dele. Esse filme é meio manhoso, mas ela tem assim uma série de filmes.
Sim.
Policiais.
A Ashley Judd que teve um acidente e estava bem mal de saúde. Não sei como é que ela está agora.
Não sabia.
Acho que teve um acidente a filmar na América do Sul. Olha, enfim, já estou aqui a inventar, mas penso que não. Penso que ela não.
Não sabia.
Não só ouviu falar da morte dela, mas não sei em que estado estará agora. Sim. Enfim.
Ok.
Vamos todos à net agora, no final, ver como é que está a
Ashley Judd. Uma nota mais pesada agora.
Não, olha, mas então, só mesmo para arrematar a conversa sobre o Parenthood, o que eu acho que temos que dizer é: se alguém de vós, ou se algum de vós ainda tiver algum tipo de preconceito com o Ron Howard, pá, não o tenham. Deem uma oportunidade ao homem, ele nem sempre acerta, mas deem uma oportunidade ao Parenthood. Eu acho que não é um filme perfeito, nós elencámos aqui alguns dos seus problemas, mas acho que ainda assim o saldo é muito positivo com este filme. Eu gostei muito de ver o Parenthood.
Sim, acho que é isso. E mesmo que não achem muita piada ao Steve Martin como eu, deem uma oportunidade ao filme.
Oh, Miguel,
filme
não é tão. Só chegas agora a esta parte da conversa e é que me dizes que não gostas do Steve Martin.
Pá, não sei, mas já tínhamos falado em off que eu agora estou a aprender, uhum, a gostar um bocadinho mais dele, mas também se calhar vi os filmes errados, lá está. Ou
olha,
seja,
então,
não tinha visto este, não vi o outro que tu falaste.
Only Murders in the Building, viste?
Vi, é isso. Isso faz parte do meu processo.
Ok, pronto. Acho que é um bom.
De passes com o Steve Martin.
É um bom sítio para começar.
Sim. E acho que para o Martin Short também está um comeback muito, muito interessante. Mas o Steve Martin sempre pareceu um bocadinho. Não sei, se calhar sempre associei às comédias erradas. Pronto, mas um certo espalhafato que não é bem, uhum, a minha onda. Mas aqui, lá está, achei-o muito. Não é discreto, mas não,
sóbrio,
na medida
sóbrio,
certa.
Sóbrio, talvez.
É
sim,
sóbrio,
sim.
Sóbrio, exato. Sóbrio e a empregar o coração necessário à personagem e às preocupações. E gosto disso, porque eu realmente agora acho que ele é realmente um bom ator. Isto tem a ver também com, uhum, pronto, com os filmes que, olha, eu conhecia e com a obra que eu conhecia dele.
Eu quero deixar aqui uma sugestão, mas infelizmente não me estou a lembrar do nome em português. Que é um filme do Carl Franklin, que se chama Dead Man Don't Wear Plaid, em que se recria um filme noir à antiga, mas em jeito de comédia nonsense, com o Steve Martin. Uhum. Portanto, recomendo. Espreita esse filme.
Tenho que ver.
Espreita isso.
Sim, se calhar tenho que ver mais filmes com ele, ver o que me falta dele. Ah, olha, gosto muito do Bowfinger, por exemplo.
Ah, pá.
É com ele, não é?
É, do Frank Oz. Adoro esse filme.
Esse filme é tão bom.
Com o Eddie Murphy.
Esse filme é muito bom.
A cena em que eles dizem... Ah, o que tu foste fazer agora? Agora vamos ficar a falar disto. A cena em que eles dizem... vamos arranjar uma equipa técnica para fazer o nosso filme. E de repente estão a dar tiros para o ar na fronteira e vê-se mexicanos a sair atrás dos arbustos e eles a meterem alguns na carrinha. Pá, é das coisas mais hilariantes que eu já vi.
Já não me lembrava dessa cena, mas agora veio tudo completamente. Epá, é tão bom.
Sim,
é
sim.
Maravilhoso.
É verdade. Esse é um bom filme para a persona do Steve Martin, porque ele é assim um bocadinho chique esperto, não é? Mas ao mesmo tempo é genuíno.
Sim.
Acho que é um bom ponto de entrada, também é bem lembrado.
Esse filme é muito esquecido, não é? É um filme muito subvalorizado,
que
mas que vale muito a pena.
E o Eddie Murphy a fazer um papel duplo.
Dois papéis, sim.
Sim, em que não está cheio de próteses, não é? Mas em que está muito bem.
E de exageros, está muito bem também.
E duas personagens completamente diferentes uma da outra.
Completamente diferentes. É, o filme é hilariante.
Sim. Ora, aí está. Boas recomendações agora para acabar...
Para fechar em alta,
eu se calhar perguntava-te só aquela coisa da praxe, também em jeito de recomendação. Queres dizer onde é que as pessoas podem encontrar os teus podcasts, o teu blog, onde é que escreves, onde é que falas?
Sim, pronto, podem me encontrar no podcast Nas Nalgas do Mandarim. Depois também sou um dos escribas do videoclube do Sr. Joaquim. Temos também página do Facebook. Lançámos agora recentemente o nosso último anuário, que é uma compilação dos textos dos dois últimos anos. No ano anterior houve pandemia, não lançámos. E depois no blog, que agora está um bocadinho parado, pronto, devido a fraldas e biberons e a todas estas temáticas que temos vindo aqui a abordar, o blog é o Créditos Finais.
Sim, que
se quiserem, passem por lá.
Que agora vai ter só resenhas de filmes sobre parentalidade, não é? E sobre bebés.
Claro, agora vai ser direto. Sabes que eu penso muito agora também no que é que a minha filha vai pensar quando estiver a ler ou seja, penso que aquilo vai ficar como legado, não é?
Sim.
E por um lado deixa-me bastante contente que ela um dia vá ler aquilo e espero que ela ache piada e espero que ela se divirta e que
eu vou...
e que veja assim filmes e que goste de cinema como eu gosto.
Sem dúvida, sem dúvida.
Tentar não forçar nada também.
Eu posso dizer uma coisa, que voltando então e para arrematar este episódio, voltando à questão da parentalidade, uma coisa que eu descobri quando tu depois, ela vai crescendo e tu vais mostrando filmes que tens esperança que ela vá gostar, não é? Filmes que tu gostaste na tua infância e que queres partilhar, tu de repente vais vê-los com outros olhos, porque vais estar a vê-los tentando imaginar o que é que ela está a absorver pela primeira vez. E então há todo um processo de redescoberta, em que às vezes é surpreendente filmes que tu pensavas que gostavas muito, depois descobres que não gostas tanto, porque pronto, já estavas completamente viciado e depois, quando tu tens essa perspectiva mais fresca, mais inocente, ou coisas que tu estás completamente habituado e depois percebes que são perfeitamente assustadoras para uma criança de certa idade, e então há assim uma série de revelações que pronto, que antevejo que te vais divertir muito a ter esse processo depois com ela.
Opa, sim, é uma expectativa grande, não é? Porque é uma coisa que me diz muito e que pronto, e que vamos ver e fazer todos os esforços. Uhum. Já vi o Willow comigo, pronto, agora é começar a fazer estes, estou a brincar, a fazer estes Inceptions.
Não, mas é assim, eles aprendem mais do que a gente imagina, portanto...
Sim, é verdade.
Estar ali sentado ao pé a ver um filme, pode ser que fique alguma memória residual de alguma coisa.
É claro, sim. Depois, pronto, eu estou aqui a falar, mas é o que ela quiser e o que ela gostar.
Desde que não seja o plano B, não é?
Sim, pá, desde que não seja esse filme da J-Lo. Epá, há filmes muito maus com esta temática que nós abordámos, não é?
Sim, fica pronto, para o próximo episódio.
Mas isso depois então. fica para o próximo e pronto, é só dizer que eu estava-te a contar só rapidamente, eu e o meu irmão crescemos com os mesmos pais, no mesmo sítio, e eu sou completamente louco por cinema e ele nem tanto. Uhum. Tem outros gostos, gosta claro. Mais de anime e sempre gostou mais de videojogos e não sei o quê. Pronto, e crescemos os dois no mesmo ambiente. Ele teve-me a mim também sempre a tentar e ele gosta muito de filmes, adora filmes de terror e isso, mas é diferente, percebes? E pronto, é isso.
Cada um faz o seu trilha ao seu caminho, claro que sim.
Exatamente, cada um trilha ao seu caminho e ela vai encontrar o dela, pronto. Mas tudo para dizer que eu gostava que ela um dia lesse o blog e
ah, de certeza.
E se risse às vezes como eu me rio a ler textos antigos e a ler essas coisas e a saber exatamente onde é que eu estava naquele momento, o que é que se passava naquele ano, e o blog acaba por ser um bocadinho essa história,
sim,
não é?
Uma janela, essa
história que fica ali guardada.
Para o teu passado, exatamente.
Completamente, sim.
Espero que sim. Olha, Miguel, muito obrigado por teres vindo aqui.
Obrigado, desculpa se derivei muito.
Não, nada disso. É por isso que estás cá, foi uma ótima conversa.
Foi um prazer, sempre que quiseres. Pronto, manda vir os filmes.
Está combinado.
Se pudesse ser nenhum Mr. Mama outra vez, estou a ver.
Para a próxima tenho mais cuidado. Para a próxima tenho mais cuidado.
Pronto, não, estás à vontade. Assim há descoberto, é muito mais giro. E continua com o excelente trabalho. Nós cá estamos para te ouvir sempre.
Ótimo, Miguel, muito obrigado. Entretanto, a quem nos está a ver e ouvir, espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas. I love to see you smile.